Saudações, pessoal. Esse aqui é mais um podcast do Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vinci e hoje a gente vai conversar um pouco sobre. Conversar não, né? Eu vou falar aqui sozinho para vocês sobre Martin Scorsese, né? Martin Scorsese. E eu vou falar aqui de seis filmes que eu vejo que são pouco comentados na obra dele, mas que são, assim. Estão entre os meus filmes preferidos do diretor, né? Geralmente a gente vê muito pessoal recomendando filmes do Scorsese, recomenda geralmente os mesmos filmes, né? Que é bom ver os filmes mais famosos dele, né? Mas aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou falar de seis filmes que eu acho excelentes, né? Que são pouco comentados, né? Pelo pessoal, são pouco até lembrados pelo pessoal. Isso aqui é o podcast Taverna do Lugar Nenhum. A gente tem um site, né? Podem acessar tavernadolugarnenhum.com.br. Tem um canal no Apoia-se, né? Se você quiser apoiar esse projeto, é apoia.se/tavernadolugarnenhum. Eu não preparei nenhum brinde, nem nada para vocês ainda, para quem se tornar apoiador, porque eu tô realmente isso aqui é uma coisa que eu faço no, nos intervalos de tempo que eu tenho, né? Eu vou preparando notas ao longo da semana, vou anotando uma coisinha ali, uma aqui. Eu tenho meu Facebook, que geralmente eu assisto os filmes e já comento lá, mas é uma coisa bem ágil para mim. Então, é uma coisa que eu vou fazendo ao longo dos dias e quando formar um programa, assim. Quando formar uma pauta de programa, por exemplo, eu vou e faço o programa, né? E se vocês viabilizarem esse projeto economicamente, eu posso ter mais tempo para isso, comprar equipamentos melhores, até expandir o canal, né? Fazer mais vídeos no YouTube, fazer dar brindes e fazer mais resenhas de livros, resenhas de séries, resenhas de qualquer coisa que vocês queiram, né? Enfim, é o meu cachorro. Bem, e também eu queria aproveitar e falar para vocês do projeto Tive Fome, né? Se vocês entrarem no site tavernadolugarnenhum.com.br e rolarem o site até no rodapé, vocês vão ver lá o banner do projeto Tive Fome, que é o pessoal que sai às ruas aqui em Campinas, né? E vai dar assistência para pessoas moradores de rua, né? E tem várias frentes no projeto. Tem o projeto que é da rua, né? Vai visitar o pessoal em situação de rua, tem famílias que vai até nas casas de famílias carentes e dá cesta básica, essas coisas aí, né? E se quiser conhecer o projeto, tem as formas. Eu deixei lá no meu site, né, o Facebook deles, e vocês podem entrar em contato, ver o que. Às vezes, quando tem pedido de doação, né, eles colocam lá. Tem lá a conta bancária deles, se vocês quiserem doar financeiramente para o projeto, né? Enfim, né? Bem, vamos ao programa então. O programa de hoje, né, como eu falei, sobre Martin Scorsese, os seis filmes que pouca gente comenta, mas que eu acho excelente, né? E vamos lá, eu vou fazer uma breve introdução sobre Martin Scorsese. E depois eu já passo para os filmes, né? Bem, Martin Scorsese, como todo mundo já sabe, né? É um diretor italo-americano, né? Que é um diretor de filmes famosos como Taxi Driver, Touro Indomável. Os mais recentes são famosos. É interessante que o Martin Scorsese é um diretor que. É um diretor clássico que ainda se mantém relevante e se mantém popular, né? Acho que o último grande filme muito popular dele é o Lobo de Wall Street, né? Que eu acho que é um filme bom, mas nem tanto quanto falo, né? Mas é um filme interessante, é um filme bom, mas é um filme assim que eu vejo que o pessoal ainda tem muito na memória, né? Especialmente pela atuação do Leonardo DiCaprio, etc., né? Bem, ele é um diretor descendente de sicilianos, né, que nasceu e cresceu no Queens, em Nova York. E essa informação é muito importante, pois você vai notar que grande enfoque do trabalho do Scorsese é um enfoque geográfico, né? Em boa parte dos seus filmes, ele vai trabalhar o universo periférico suburbano italo-americano de Nova York, né? Nova York é um cenário comum em quase todos os seus filmes, né? Ele é muito conhecido, né, como eu falei, como filmes como Taxi Driver, Lobo de Wall Street, Os Infiltrados, que rendeu um Oscar, se eu não me engano, Cassino, Os Bons Companheiros, etc. Né? Ele é muito conhecido também com filmes de máfia, né? E se você não conhece nenhum filme de Scorsese, eu sugiro que você pegue a lista dos mais famosos, dos mais comentados, né? Porque realmente são geralmente filmes muito bons e que sintetizam muito o espírito de Scorsese, né? A intenção desse podcast é dar um enfoque maior aos filmes que são tão bons ou até melhores, né, que esses citados, né, e que pouca gente conhece, né? Paralelo a esse podcast, eu publiquei no um post no Taverna do Lugar Nenhum, onde eu faço um ranking do pior ao melhor filme da filmografia inteira do Scorsese, né, com comentários e curiosidades sobre o filme, né? Eu tive esse ano fazendo uma maratona de filmes de Scorsese, né? Alguns que eu vi pela quinquagésima vez e outros que eu vi pela primeira vez, só para ficar na memória no filme, né? O Taverna do Lugar Nenhum tem essa coisa tem essa coisa de você de eu falar das coisas que estão frescas na minha memória, né? Porque geralmente eu mudo de opinião com frequência, né? Às vezes eu tenho uma opinião consolidada de um filme a partir da segunda ou terceira vez que eu assisto ele, se valer a pena assistir, né? Mas eu fiz um post, né, no Taverna do Lugar Nenhum, no site tavernadolugarnenhum.com.br, fazendo um ranking, né, do pior filme ao melhor filme, e eu vou lançar em paralelo com esse podcast. Se tiver curiosidade, eu vou deixar linkado no, na descrição desse episódio esse ranking que eu fiz, né? Enfim, caso você não conheça o diretor, eu vou falar aqui algumas curiosidades biográficas do diretor que podem guiá-lo na apreciação do filme. Alguns fatos, né, da vida do Scorsese. Primeiro, quando criança, o Scorsese queria se tornar padre, né? Apesar de ele ter se afastado da religião ainda na sua juventude, o catolicismo ele sempre foi uma constante em seus filmes, né? Quase como uma memória muscular. Imagens católicas e até temas ligados ao catolicismo sempre apareceram nos seus filmes, né? Como culpa, perdão, redenção, confissão, sacrifício, pecados, santidade, martírio, tudo isso está presente nos filmes de Scorsese, quase todos os filmes de Scorsese, né? Segundo fato, Scorsese tinha fortes crises de asma e o seu amor ao cinema é estranhamente ligado a esse fato. Desde pequeno, os pais de Scorsese levavam ele para o cinema, né, como forma alternativa de ele se divertir e passar o tempo, já que ele não podia sair e brincar com seus amigos na rua, né? Então seu amor pelo cinema foi retratado diversas vezes nos seus filmes, né? Especialmente no primeiro filme, né? Quem bate a minha porta, né? E especialmente em outro, né? Como A Invenção de Hugo Cabret, que é um filme maravilhoso. Além do cinema, a asma ensinou ele a ser um espectador da vida, né? Seus melhores filmes, eles têm uma espécie de caráter voyeurista, né? E também um caráter documental, né? O Scorsese é muito famoso por estudos de personagens e é muito famoso que a vida interior dos personagens é muito mais expansiva do que a vida externa, né? Se você pegar, por exemplo, a quantidade de diálogos interiores que o Travis Bickle, né, do Taxi Driver tem e comparar com os diálogos exteriores, você vai notar essa diferença, né? O mundo interior de Travis é muito mais expansivo, muito mais prolixo, né, do que o mundo exterior. Bem, terceiro fato Scorsese passou uma forte crise de depressão por volta do ano de 1977, né? Especialmente motivado por alguns fracassos pessoais, né? Como a péssima recepção de um filme que ele fez chamado New York, New York, né? Que é um filme regular. E obviamente, né? O uso de bebidas e drogas pesadas que intensificou isso, né? E até meados dos anos 80, né, sua vida foi um verdadeiro inferno psicológico, né? E ele usou o trabalho dele como diretor, como cineasta, como forma de sobreviver a essa crise, né? Os filmes dele têm, especialmente, né, dessa época de antes década de 70 e 80, podem ser vistos num aspecto de tentativa de sobrevivência e podem ser interpretados também como uma representação espelhada da própria biografia, né? A projeção máxima dessa fase, desse aspecto é o filme Touro Indomável, né, de 1980, que é um filme esportivo sobre ascensão e queda e que é uma representação máxima de toda essa fase, né? Quarto fato, e eu já passo para os filmes desconhecidos que todo mundo devia ver. O quarto fato é que Scorsese trabalhou como realizador e assistente no documentário de Woodstock de 1970, né? Isso significa que a música popular americana sempre foi uma parte da sua biografia e também por consequência, né? É parte muito presente dos seus filmes, né? Seus filmes costumam ser muito conhecidos pela inserção de diversas músicas do universo do rock, do blues, do jazz, do country, do pop, né? Do pop americano. Scorsese chegou a dirigir diversos documentários sobre músicas, como No Direction Home e Rolling Thunder Review, sobre ambos documentários sobre Bob Dylan, né? Ele tem uma paixão muito particular sobre em cima de Bob Dylan. Ele também dirigiu um documentário chamado George Harrison Living in the Material World, que é um documentário sobre o ex-Beatle George Harrison. Além de ter feito parte como produtor e diretor de uma série maravilhosa sobre blues, né, que chama The Blues, né? Scorsese chegou a dirigir até clipes, né? Por exemplo, o clipe da música Bad, do Michael Jackson, foi dirigida pelo Martin Scorsese, junto com o roteirista, né, Richard Price. E é um clipe que pode ser visto até como uma espécie de curta-metragem musical, né, que é um clipe de 18 minutos, se não me engano, até maior do que o Thriller, né, o famoso Thriller. Bem, chega de papo, essa aqui foi a minha apresentação, do Martin Scorsese. E eu separei aqui seis filmes poucos conhecidos e poucos comentados, né, do Martin Scorsese, que são excelentes e todo mundo deveria ver, né? Então, eu vou fazer aqui a lista dos filmes, desses seis filmes aí que eu comentei, né? Bem, o primeiro filme que eu queria comentar com vocês é Vivendo no Limite, de 1999. Bem, esse é um filme que explora a vida de um cara chamado Frank Price, que é interpretado pelo Nicolas Cage, né? Que é um paramédico de plantões noturnos em Nova York, né? Você vê que Nova York é uma coisa constante na filmografia do Scorsese. Que está à beira de um colapso nervoso, né? Para quem conhece o Nicolas Cage, sabe que em matéria de colapso nervoso, ele é um dos melhores atores da história, né? E ele tem que lidar com a insônia, com visões espirituais e a solidão. Se vocês perceberem, para quem assistiu o Taxi Driver, o filme é muito comparado com o Taxi Driver, né? Ele é muito uma espécie de reimaginação do Taxi Driver, né? Mas ele tem nuances aqui que diferenciam bastante, né? Além do perfil psicológico maníaco-depressivo do personagem principal, temos algumas escolhas cinematográficas que fazem uma citação até direta ao Taxi Driver, né? Ao filme de 76. Por exemplo, nos créditos iniciais, a gente vê os olhos do protagonista sendo iluminados por luzes vermelhas. Por luzes vermelhas de uma sirene, né? Dentro da sua ambulância, o seu olhar percorre voyeuristicamente por gangues, prostitutas, mendigos e toda a fauna pecaminosa dos subúrbios nova-iorquinos. Isso tudo está presente em Taxi Driver, né? Essa escolha estilística, essa escolha até temática, né? E outra característica dos scorsesianos no filme, né? Aí depende do filme que que se realçam no filme, né? É a anatomia de Nova York, né? Scorsese é muito conhecido por fazer um estudo antropológico, sociológico de Nova York, né? Ele tem vários filmes que se ambientam em Nova York. Talvez o mais direto dele é Gangues de Nova York, que é um filme bem meia boca, mas em todos os seus filmes, Nova York é um personagem praticamente, né? E você tem aquela coisa do estudo de personagem, a trilha sonora formada por coletâneas refinadas de música pop que o Scorsese curte, né? Especialmente blues e rock and roll. No entanto, o que mais caracteriza o filme é certamente o humor. Vivendo no Limite é um filme engraçado pra caralho. É um filme muito engraçado. É aí que ele se diferencia mais do Taxi Driver, né? Taxi Driver não é um filme engraçado, né? Vivendo no Limite é como se fosse uma espécie de reimaginação cômica do Taxi Driver, né? Só que é uma reimaginação cômica, mas não é um filme de comédia, né? É um filme tão profundo quanto Taxi Driver, né? Mas ele não é um filme de comédia, né? Mas é um filme cômico, né? O filme é uma vitrine de tragédias humanas, né? Salpicadas de humor negro, né? O humor negro aqui, ele cumpre uma função extremamente necessária, né? Removendo as tragédias e das tragédias, né? O seu natural amargor melancólico, né? Sem desrespeitá-lo, imprimindo no lugar de um luto atávico, né? Uma vitalidade que nos impulsiona a seguir em frente, né? A justaposição do elemento mórbido ao elemento burlesco é uma terapia comprovadamente eficaz na superação de traumas, né? Você tem um paramédico aqui que lida com a morte, né? Com a morte até de uma forma rotineira, né? É bom lembrar que isso, especialmente hoje em dia, em tempos de politicamente correto, é uma norma que as pessoas lançaram, se lançaram numa cruzada orleiana contra o humor, né? Então, você vê que quando o humor se relaciona com temas muito sérios hoje em dia, geralmente é muito mal visto, né? Mas era uma época ainda que não estava tão em voga esse tipo de coisa, né? Nesse filme a gente tem situações hilárias envolvendo a miséria humana, por exemplo, overdoses, ataques cardíacos, tiroteias, facadas, tentativas de suicídio. Enfim, é um filme divertidíssimo, né? Um filme divertidíssimo com humor negro, né? E é um dos melhores e menos comentados filmes de Scorsese. Então, fica a primeira dica aqui de um filme pouco conhecido, pouco comentado de Scorsese, que eu acho excelente, Vivendo no Limite, né? De 1999. Bem, o segundo filme que eu queria apresentar para vocês é um chamado A Ilha do Medo, de 2010. Né? Não é um filme tão desconhecido, mas eu percebo que ele é pouco comentado. Né? A sinopse básica do filme é a seguinte, né? Um agente federal e ex-combatente da Segunda Guerra chamado Edward Ted Daniels, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, está investigando uma unidade psiquiatra em Shutter Island. Né? Shutter Island é o título original do filme, inclusive. Depois que um dos pacientes desaparece, né? A história é uma espécie de labirinto de Dédalo da mitologia grega, O Nome da Rosa de Umberto Eco e tudo que Agatha Christie representou na literatura de mistério e crime fiction, né? Aliás, entre parênteses, né? Para quem conhece o podcast ainda, né? A gente tem um episódio sobre crime fiction e as influências de D.K. Chesterton e Edgar Allan Poe no cinema de Alfred Hitchcock, né? E lá eu comento bastante sobre crime fiction, né? Basta vale a pena dar uma olhada, que é um programa que particularmente achei muito bom. Enfim, esse A Ilha do Medo é basicamente Scorsese sendo hitchcockiano e se saindo até muito bem, né? Qualquer coisa que eu fale além disso vai estragar muito a experiência do filme, pois parte da diversão do filme é montar um quebra-cabeça psicológico do personagem principal, né? As alucinações de Ted, né, do personagem principal aqui, são bastante interessantes, né, porque chega até a flertar com um cinema de horror, né, e seria até interessante, né, alguma vez o Scorsese algum dia se aventurar nesse gênero, né, porque ele fez muito bem aqui, ele tem sinalizações do cinema de horror muito interessantes aqui, né. E aqui a gente vê, por exemplo, o quanto o Leonardo DiCaprio é talentoso, né? Nas múltiplas transições que são exigidas pelo roteiro, que ele mistura ao mesmo tempo a acurácia racionalista exigida de um detetive, os traumas psicológicos herdados de um ex-combatente de guerra, né? Que atuou na libertação de pessoas no campo de concentração em Dachau, né? Ou seja, ele viu a face mais horrenda do ser humano. E, por fim, a incredulidade perante a própria sanidade mental, né? Vocês vão entender quando for assistir o filme, né? Esse aspecto da sanidade mental do personagem principal, né? Enfim, não vou falar muito do filme, senão vai estragar a experiência, porque é um filme que se vale muito pela experiência e pela participação do público em tentar montar esse quebra-cabeça complicado que o Scorsese colocou, né? E geralmente, é um filme baseado num livro, né? Geralmente os filmes do Scorsese são muito baseados em livros, em literatura, né? Em coisas que ele leu, né? E Shutter Island, né? Ou A Ilha do Medo é baseado também num livro, né? Enfim, fica aí a indicação. Esse é o segundo filme que eu indiquei, né? A Ilha do Medo, de 2010, vale a pena dar uma olhada. O terceiro filme que eu queria indicar para vocês se chama O Aviador, de 2004, né? Também é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? Bem, a gente tem basicamente um aficionado por aviões, chamado Howard Hughes, que herda uma grande fortuna e consegue realizar seus sonhos, né? Produzir filmes e pilotar aviões, né? Até que algo inesperado o afasta da aviação, né? Sem desistir, ele planeja construir uma grande aeronave de guerra. Se a gente pudesse pegar, por exemplo, 99 dos filmes americanos sobre ascensão e queda de um gráfico e colocar eles num gráfico, né? A gente veria, por exemplo, uma reta linear e ascendente, né? Onde ascensão e queda são pontos muito bem definidos, né? No gráfico, né? Queda e ascensão são coisas muito bem definidas no gráfico, né? Isso não quer dizer necessariamente que os filmes são ruins, né? Que seguem essa forma são filmes ruins. Rock, por exemplo, que é um filmaço, é um caso típico dessa linearidade, né? Onde, no sentido, né? Rise to Glory, né? Em O Aviador, a gente não tem essa reta ascendente que conhecemos, né? Mas a gente tem uma senoide, né? Um gráfico composto por ondas com cristas e vales que se alternam, né? Onde as ascensões e quedas acontecem alternadamente. O mais interessante aqui é que temos a impressão de que os tamanhos das cristas, né, das ascensões do personagem, aumentam em proporção exata ao tamanho dos vales, das quedas, de forma cada vez mais intensa. O personagem principal, Howard Hughes, né, que foi brilhantemente interpretado pelo Leonardo DiCaprio, vai ascendendo em suas conquistas, né, pessoais, misturando criatividade, agressividade e até aquele idealismo empreendedor, né? Nesse aspecto, ele é muito parecido com os heróis dos livros da Ayn Rand, né? Por exemplo, a gente tem muito claro em um trecho do filme, em uma audiência pública, ele confrontando de forma brilhante, né, os membros do Estado, né, que parecem até quase citações quase literais do livro The Fountainhead, né, ou A Fonte, de Ayn Rand, né? Ao mesmo tempo que ele é esse cara, ele é esse macho alfa, né? Ele esse empreendedor brilhante e rico e e dinâmico, né? E enérgico, né? Ele é ao mesmo tempo um cara com a saúde mental que vai sendo corroída pelo esgotamento, pela paranoia e pelo toque, né? Ele é um caso clínico de toque, né? Que especificamente é uma obsessão compulsiva pela limpeza, né? Uma condição clínica muito séria, né? Muito, muito, muito trágica, né? E a gente vê que esse filme demole aquela meio um pouco aquela pirâmide de Maslow, né? Ou relativiza muito aquela pirâmide de Maslow, porque o Martin Scorsese apresenta um drama de um sujeito que estaria no topo, né, da sua autorrealização, né? Ele é rico e quer e faz e vive dos seus sonhos, né? Mas não desfruta de uma felicidade, pois o agravamento de sua doença mental, né, que ironicamente acompanha e é relativamente proporcional às suas realizações, né, é uma lembrança desagradável do refreamento fisiológico de sua condição, né? Uma lembrança que o fetiche, né, do self-made man, né, americano, não pode conter esse poder imperativo da natureza caso ela decida em sua impiedosa aleatoriedade, né, te presentear com um distúrbio, né? É um filme sobre distúrbio, sobre um distúrbio ambientado, né, dentro dessa figura de ascensão, né, que o Howard Hughes representa, né? Então, é um filme complexo, muito, muito bem feito, muito bem atuado, né? Como de praxe, né, o Leonardo DiCaprio é um excelente ator. E fica aí a dica, né? O Aviador de 2004, né? Bem, o quarto filme que eu queria mostrar para vocês é um chamado Alice Não Mora Mais Aqui, né? É um dos primeiros filmes do Scorsese de 1974, que eu achei lindo o filme, achei maravilhoso. O nome do filme original é Alice Doesn't Live Here Anymore, né? E é uma comédia dramática, né, dirigida por Martin Scorsese de 1974, onde a gente acompanha a vida de uma mulher chamada Alice Hyatt, né, que é uma dona de casa de socorro no Novo México, que perde o marido num acidente, né? Então, ela sem dinheiro, sem perspectiva de se manter ou cuidar do filho, né? Ela é uma mãe solteira agora, né? Uma mãe viúva, né, na verdade. Ela sai em direção a Monterey, na Califórnia, para seguir sua carreira como cantora, né? Um antigo sonho de infância que ela abandonou quando se casou, né? E é um filme maravilhoso, um filme lindíssimo, belíssimo, do Scorsese, né? Uma pérola, realmente, que eu vejo que pouquíssima gente comenta sobre esse filme. Ele tem uma pegada meio Cassavetes, né? Para quem conhece o diretor John Cassavetes, ele tem uma pegada meio Cassavetes e tal, especialmente nesse enfoque da mulher. É um filme sobre uma mulher independente, né? Sem ter aqueles tons de feminismo dos dias atuais, né? É um filme que acontece todo nessa trajetória entre Socorro e Monterrey, né? E nos apresenta uma mulher que tem que se dividir entre a busca pelo sonho, os cuidados com o filho, a sobrevivência, os novos relacionamentos, os perigos, né, de ser uma mulher em alta estrada, né, e fala muito sobre as diversas adaptações de uma vida itinerante, né. E é um dos melhores filmes do Scorsese, né, um dos que menos evocam suas características e temas, né. É curioso porque, apesar de ser um filme que não tem as características típicas do Scorsese, Ele é um dos melhores filmes do Scorsese, né? Pra quem acha que Scorsese só sabe trabalhar dentro do universo masculino, cinzento, urbano, da Little Italy, né? Dos subúrbios italo-americanos, né? Ele apresenta aqui um belo road movie rural, né? Protagonizado por uma mulher, que é lindamente escrito, muito sensível, muito maduro e engraçado, né? E é um filme que consegue, além de tudo, ser engraçado. Então, Fica aí a dica, né? A Alice Não Mora Mais Aqui, de 1974, um dos primeiros filmes do Scorsese. Muito, muito lindinho esse filme, muito bom. O quinto filme que eu queria apresentar para vocês é outro filme que é um filme pouco comentado do Scorsese, mas está entre os meus, sei lá, os meus cinco filmes, os cinco melhores filmes que eu assisti de todos os tempos do Scorsese, que é um filme que eu me surpreendi pela qualidade do filme, pela qualidade que o Scorsese, pela complexidade desse filme, que é A Época da Inocência, de 1993. Bem, o filme ele se passa em Nova York de 1870, né? É um filme de época, né? Que é ambientado na elite aristocrática e burguesa, né? Ele é ambientado nesse ambiente aristocrático burguês de Nova York de 1870, né? Nós temos Newland Archer, né? Que é representado pelo Daniel Day-Lewis, que é um jovem advogado descendente de uma família tradicional que está comprometido com Mai Weiland, né, que aqui é interpretado pela Winona Ryder, né, ela tá novinha aqui, que também é uma mulher oriunda de uma importante linhagem americana, né. O ambiente todo é permeado por convenções rígidas e regras de como agir e se portar, né, como é próprio da época e próprio da aristocracia da época, né. E todo esse planificado e pacífico modo de vida é abalado com a chegada de uma bela condessa chamada Ellen Olesk, né? A Condessa de Olesk, né? Que é representada aqui pela Michelle Pfeiffer, que tá lindíssima. E ela é um antigo amor de infância do Newlander, e prima de May, né? E que retorna da Europa com a pretensão de se divorciar de seu marido abusivo, né? A história é basicamente um triângulo amoroso entre Newland e a condessa Ellen Olesk e a adorável May Welland, né? Que é um triângulo amoroso que não se consome e também não se resolve por diversos motivos, né? Por não se consumar, e ao mesmo tempo não se resolver, a tríade amorosa da história se torna algo onipresente que acompanha melancolicamente os personagens até o fim das suas vidas, né? Isso é um filme que acompanha as pessoas até o fim das suas vidas, é uma coisa interessante. A maturidade do filme é mostrar que essa triste conformidade não é algo dramaticamente terrível, né? Nem desejável, né? Obviamente, né? Apenas é algo que acontece, né? Não é uma história de adultério. Mas o adultério é uma neblina que envolve toda a história. É uma coisa muito, muito bem feita pelo Scorsese aqui. E aqui a gente vai parte para reflexões muito pessoais sobre a ideia de que você acha que é um casamento sólido, o que você acha que é um adultério, o que você não acha que é uma traição, etc., né? Eu acredito que, por exemplo, que casamentos mais sólidos e viéis, eles vivem certa dose de teatralidade e repressão, né? Eu tô falando casamentos até felizes, né? Você tem que viver certa dose de teatralidade e repressão em maior ou menor grau, um grau obviamente tolerável dessa farsa, né? Porque a gente não tem a vida realmente que a gente vai viver a vida inteira sem viver aquilo que a gente realmente quer na sua plenitude, né? Querer isso é querer o um paraíso na Terra, e que é uma coisa impossível, né? Eu tô falando até pessoas que são realizadas em todas as suas áreas da sua vida, econômica, financeira, amorosa e profissional, né? Nenhuma dessas pessoas tem uma vida completa, 100% plena. Posso garantir isso para você, né? E o casamento é uma coisa que precisa ser vivido com uma certa dose de repressão e teatralidade, né? Como que eu falei, né? E eu acredito que até os casamentos mais sólidos e fiéis, eles vivem esse tipo de coisa, né? E acredito que a gente possa viver, dedicar e até amar uma pessoa que era originalmente nossa segunda escolha, né? e transformar a nossa vida em feliz, né? Uma coisa feliz, né? Aqui a gente tem a May, né? Que é, obviamente, a segunda escolha do Newland, né? Que ele tentou muitas vezes com a condessa, né? E não conseguiu muitas coisas, né? E as situações da vida, não que eles não se amassem, eles não gostassem um do outro, né? Mas as circunstâncias da vida acabou afastando eles, e na hora de voltar também as coisas não se encaixaram, seriam muitas coisas para se considerar. Então a May Whelan, ela acaba se tornando a segunda escolha realmente do Newland Archer. Mas isso aí não é a pior coisa do mundo, né? E isso se torna também uma prova de amor do próprio Newland Archer, né? Que fez essa abnegação, né? De viver, né? Com a Condessa Olenska, né? Para escolher viver com ela, e ele viveu feliz com ela, né? Apesar de uma certa dose de melancolia, ele viveu feliz com ela, teve um casamento muito bom. E além desse microcosmo do triângulo amoroso semi-platônico, né, o filme ele também faz uma boa vitrine dos costumes da alta sociedade dos Estados Unidos do século XIX, né, e uma boa reflexão sobre costumes e convenções sociais, né? As tradições e convenções sociais, quando não são entendidas na sua essência, elas forçam a pessoa a viver uma performance, né, mais do que ela suportaria viver, né? É interessante como o filme mostra cenas de peças de óperas para evidenciar um paralelo entre os atores em palco e a vida performática fingida das pessoas da alta sociedade pseudo-nobilárquica e burguesa, que utilizam do verniz da reputação da sua família como uma espécie de joia a ser ostentada em público, né? Esses paralelos entre a ópera, que é uma peça musical, que é um teatro, né, um subgênero do teatro, com a vida das pessoas, que também é um teatro, né, é um paralelo muito inteligente que o Scorsese faz no filme, né? Nesse sentido, a gente percebe que é o filme mais machadiano do Martin Scorsese, né? Esse verniz de reputação engole os indivíduos desse meio, né, que precisa a todo momento pesar suas ações até os mais íntimos pensamentos e opiniões na aprovação social, né? Qualquer sinalização de autenticidade significa um isolamento radical, né? A Condessa Ellen Olenska aqui era uma pessoa muito autêntica, muito original, muito apaixonante, né? Por isso que ela é esse elemento que se torna até problemático no filme, né? Mas ela acaba sendo relegada a um isolamento radical, né, dos seus pares, né? E a falta de entendimento das tradições e das convenções sociais, combinados com a obrigação de praticá-las, mesmo sem entendê-las, né, talvez seja o grande motivo de todas as revoluções sociais, comportamentais e políticas terem partido de uma burguesia esgotada ou de uma classe abastada, né? Todas, sem exceção, né? As revoluções bolchevique, a Revolução Francesa, né? Sempre partem dessa elite, né? De uma elite entediada, que não entende as tradições e que, ao mesmo tempo, são obrigados a segui-las, né? Enfim, é um caldeirão perfeito para uma revolução, né? O que Martin Scorsese faz aqui é apresentar novamente um estúdio antropológico do seu meio ambiente, né? O Nova York aqui é a mesma cidade de Main Streets, é a mesma cidade de Raging Bull, é a mesma cidade de New York, é a mesma cidade de Goodfellas, é a mesma cidade de Taxi Driver, entre outras obras do Scorsese, né? É a mesma cidade de gangues de Nova York, obviamente, né? Enfim, A Época da Inocência é originalmente um livro escrito por Edith Wharton, de 1920, e é ressignificado no contexto geral da obra scorsesiana, né? É como se todo o ambiente de repressão das paixões e o catálogo infinito de regras e etiquetas sociais fervilhasse ainda mais paixões que desencadeariam desencadearia, né, a explosão passional e violenta de filmes como Mean Street e Raging Bull, né? Em suma, eu fiz essa viagem toda aqui, tentando pincelar diversas questões do filme, né? Mas vale a pena assistir o filme. O filme é excelente, de verdade. É um dos melhores filmes de Scorsese, né? A Época da Inocência, The Age of Innocence, de 1993. Vale a pena muito, vale muito a pena ver esse filme, né? Bem, o último filme que eu queria mostrar para vocês aqui, indicar para vocês, ele é o meu terceiro melhor filme de Scorsese, né? Se vocês pegarem a lista lá dos filmes que eu deixei uma lista, né, como eu mencionei no começo do podcast, dos 25 do ranking, né, de todos os filmes de Scorsese, do pior para o melhor, né? Esse filme aqui eu deixei em terceiro lugar, medalha de prata. De todos os filmes do Scorsese que eu mais gosto, né? Que é o Depois das Horas, né? After Hours, de 1985, né? Bem, Depois das Horas é uma comédia mesmo, lançada em 1985, estrelado por Rosanna Arquette. Para quem conhece ela tá presente nos filmes do A Hora do Pesadelo, né? É uma franquia que eu gosto particularmente, né? E é estrelada por ela, né, e pelo Griffin Dunne, né, que é um operador de computadores em Manhattan que odeia o seu trabalho tanto quanto sua vida solitária e particular. E cansado dessa monotonia, ele decide visitar um café onde encontra a encantadora Mercy, né? Mais tarde, Paul decide encontrar Mercy na casa de uma amiga da moça, no Soho. E precisa enfrentar uma sequência de eventos inesperados e embaraçosos e até perigosos ao ser confundido com um bandido, né? Desculpem aí a gaguejada no, na hora do sinopse. Eu copiei e colei aqui uma sinopse que não faz o menor sentido ortográfico aqui. Bem, o filme é esse aqui, né? Você tem um cara que ele é um empregado de um escritório, né? E ele conhece essa garota e vai no bairro dessa garota, e esse bairro é completamente maluco, né? É completamente doido esse bairro, né? Bem, esse filme, ele é um filme extremamente excêntrico, né? Tão excêntrico que eu quase não consegui falar da sinopse dele aqui, né? E sem sombra de dúvida, é o mais excêntrico da carreira do Scorsese, né? Ele surgiu com uma parceria do diretor com os roteiristas Joseph Menon e Joe Frank, e ele, curiosamente, quase foi dirigido pelo Tim Burton, né? Que até então era um carinha desconhecido, né? E esse filme, ele meio que o Scorsese pegou a bucha desse filme, né? Pois ele queria se concentrar na sua maior ambição do momento, que era dirigir o seu filme A Última Tentação de Cristo, né? E como a Paramount estava criando seus entraves na realização desse projeto, né? A Última Tentação de Cristo é um filme que demorou muito para sair por coisas burocráticas da Paramount, né? O Scorsese resolveu assumir esse filme enquanto resolvia essas questões contratuais com a Paramount, né? E o filme é excelente, né? O filme é uma screwball comedy, né? Que é uma comédia maluca, né? E algo que ninguém imaginaria que Scorsese fizesse, seria capaz de fazer, e seria capaz de fazer tão bem, né? É o filme mais engraçado. Tem um top 3 filmes engraçados do Martin Scorsese para mim. Esse aqui, Depois das Horas, é o primeiro. Vivendo no Limite é o segundo, e O Lobo de Wall Street é o terceiro. São os três filmes mais engraçados que eu acho do Scorsese, né? E esse filme acabou arrecadando pouco, né? Mas ele recebeu muitas críticas positivas, muitas mesmo, né? E chegou até a render um Cannes para o Scorsese em 86, né? Depois disso, o filme passou a ser lembrado como um dos trabalhos mais subestimados de Scorsese, o que eu concordo. Na verdade, é o terceiro. Para mim, é o terceiro melhor filme do Scorsese, né? E After Hours é simplesmente brilhante. É um dos melhores filmes que eu já vi. É um dos melhores filmes dos anos 80, né? E trata-se de uma incontrolável sucessão de situações absurdas e divertidíssimas, né? No entanto, o filme vai além da diversão, né? O filme parece flertar um pouco com uma visão psicanalítica, né? E se assemelha muito a um pesadelo de erotismo e masculação, né? Formatadas numa perseguição meio nonsense, né? Meio estilo Cat and Mouse Game, sabe? É uma coisa muito louca, né? E é uma jornada labiríntica também, né? Num subúrbio que de tão estranho parece ser completamente povoado por malucos, né? Onde apenas o Paul é o protagonista, né? É o sujeito são da história, né? É basicamente uma espécie de mistura de The Wicker Man, do Robin Hard, com o Alienista, do Machado de Assis, né? Bem, a obra é esquecida e vale muito, muito, muito a pena ir atrás disso aí, né? O meu terceiro filme favorito do Scorsese e é o último aqui dessa lista que eu vou indicar para vocês, né? Depois das Horas, de 1985. Né? Bem, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vou fazer os avisos finais aqui. Vou reforçar que, né, caso queiram ver o ranking dos 25 melhores filmes de Martin Scorsese, basta clicar no link da descrição desse podcast, né? Eu fiz, né, do pior filme para o melhor, na minha opinião, né? Na minha opinião atual, quem sabe eu assista mais alguns filmes mais para frente, revisite alguns filmes e essa lista pode mudar, mas eu acho que não vai se deslocar muito, talvez um filme suba algumas posições e outros desçam, enfim. Né? Vou deixar aqui na descrição desse podcast o link desse post, né? E reforçar aqui também, caso você queira contribuir para o podcast, temos o nosso canal no Apoia-se, né? apoia.se, Taverna do Lugar Nenhum, tudo junto, né? E reforçando aqui mais uma vez, para vocês apoiarem o projeto Tive Fome, né? Entre no nosso site tavernadolugarnenhum.com.br e no rodapé do site haverá um link para o projeto. Eu queria aproveitar também para divulgar também as nossas redes sociais. Tem um canal no YouTube, eu estou fazendo alguns vídeos de react, né? De filmes que eu acabo de assistir, eu ligo a câmera e comento minha primeira impressão do filme, né? Está sendo uma experiência interessante para mim, eu estou testando esse formato. É um formato que eu vejo muito nos canais americanos, né? Que eu me interesso, caso vocês interessem em ver minha primeira impressão de um filme que eu acabei de assistir, né? Geralmente eu coloco isso aí quando o filme é a primeira vez que eu assisto. Vale a pena dar uma olhada e dar uma ajuda lá. Eu tô fazendo isso porque é uma coisa muito simples de fazer, né? É uma coisa muito natural para mim. Eu vou falando do filme, das minhas primeiras impressões, sem formar uma crítica formatada com referências e tudo mais, apenas para deixar registrado. Enfim, caso queiram ver, isso aí. Enfim, muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu não vou colocar mais músicas de finalização, porque eu acho que isso aí dá problema. Caso o canal cresça, isso pode se dar um problema, né? Posso até tomar um famoso strike no canal, né? No podcast, porque, enfim, direitos autorais e aquela coisa toda. Enfim, fiquem com Deus. Eu espero que esse programa tenha ajudado vocês a verem o Scorsese por filmes menos conhecidos, né? Que são tão bons quanto. E é isso aí. Abraços.